Bem-vindos a mais um episódio do Saindo de Segunda. Eu sou o Renato.
Eu sou o Fontes.
E estamos aqui com uma presença ilustre. Se apresente.
Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luísa Finotti e eu sou pilota de kart. Vamos conversar hoje sobre kartismo, automobilismo, né, gente?
Isso aí.
Muito bom, isso aí.
Isso aí. Hoje a gente trouxe a Luísa aqui para matar umas dúvidas, né, sobre o mundo dos karts, né, que a gente conhece pouco.
Exato, a Luísa que foi gentil em
Assim.
aceitar essa entrevista com a gente aí, para
Exatamente.
poder falar dos caras, poder falar aí das algumas competições no geral, automobilismo, enfim, tudo que ela quiser falar aí
Tá, tá livre.
tá
Não,
open mind.
imagina, é uma honra participar. Tô muito feliz, de verdade.
Muito bem.
E aí, então hoje o episódio a gente separou umas perguntinhas, né?
É, umas coisas assim, a gente vai fugir das nossas tradicionais listas aí de carro velho.
Exatamente.
Esse negócio já tava. A gente tá ficando sem ideia já de carro, já de
Exatamente.
lasanha para recomendar. E mas é isso, a gente vai fazer mais ou menos um bate-papo aqui com a Luísa e tudo mais.
Entender um pouco da história dela e é isso.
Isso aí.
Quer começar aí, Fons?
Vou puxar aqui, né? Bom, então vamos lá, né? Se apresentou um pouco aí, mas fala um pouco aí. Assim, você é uma família que é famosa no mundo das competições, das preparações dos carros, né? Que é a LF Competições, né?
Sim,
Que,
isso
enfim,
mesmo.
todos que a gente vai para Interlagos, a gente fica pirado lá nos carrinhos da LF e tudo. E conta pra gente um pouco dessa história aí, seu background, né? De corrida, de kartismo, como é que isso começou, assim, com você, seu DNA aí de corrida.
Bom, na minha história, eu falo, geralmente eu falo que começou bem antes, né, de eu nascer. Começou lá em 1998. A minha família sempre foi envolvida, né, no automobilismo, mas não começou com carro de corrida, começou com a restauração de carro antigo. Então, meu avô era colecionador, tinha Fusca, já foi taxista, enfim. E começou com restauração, meu pai se apaixonou. E aí, olha que bacana, a minha avó ganhou um sorteio na rádio para participar de uma corrida de carro antigo lá no autódromo. E
Legal.
aí que começou, meu avô e meu pai foram, se apaixonaram e aí montaram um carro de corrida. E o carro antigo, né, os clássicos, que foi o Lada do Flávio Gomes. E aí também criaram o Topolino, que é o carro do meu avô atualmente, né?
Ah, então o lado do Flavinho é um dos primeiros aí, então.
O Flavinho é o nosso primeiro piloto.
Olha que bacana, só sem querer te interromper, mas já interrompendo, eu tô com um livro aqui que eu adquiri recentemente do Flávio Gomes, ó. Warm Up, os anos Schumacher em 334 textos. Chegou bonitinho aqui, com dedicatória. Muito bom livro, recomendo a leitura aí para quem quiser comprar também.
É bem legal o livro. Enfim, e o Flávio Gomes foi nosso primeiro piloto, real. E aí montaram também o Topolino, que aí meu avô, na verdade foi meu pai que começou a correr, ele era amarelo. E aí começaram a crescer, né? Sempre muito. Eles sempre foram muito guerreiros e trabalhadores. E a equipe levou uma proporção gigante. Então, a minha história começou aí. Então, eu nasci no automobilismo, né? Minha mãe, na minha barriga, tipo, na barriga dela, já tava lá, já participava de tudo. Quando eu nasci. É tão antigo assim, né? Até parece. Mas eu peguei uma fase que eu não podia entrar quando era criança. Então, a gente só podia ficar na arquibancada. Então, não tinha contato com meu pai, nem nada. Então, ia eu, minha mãe e meu irmão, e a gente ficava na arquibancada. Então, você imagina, não era nem coberto naquela época, né? Pegava um calor desgraçado. E.
Você nem ficava no pit lane ali, nada.
Não, não podia entrar criança, não podia. E aí, por conta disso, eu e minha mãe, a gente deu uma afastada, né? Porque para ela era muito cansativo cuidar de duas crianças lá. E aí, eu acho que foi em 2013, meu pai começou a participar de um campeonato no kartódromo lá da Anhangabelo. Não sei se vocês chegaram a conhecer a Pit Stop.
Eu já
Eu
fui
já
lá, eu
fui.
ganhei uma corrida lá, hein?
Cara, meu pai participava,
Não.
assim, de campeonato real, tipo, o melhor do mês de lá, sabe?
Ah,
Era
que legal.
toda segunda. E
Esse
aí eu
capa não
ia.
fechou, né?
Fechou,
Acho que não.
infelizmente. É um prédio agora.
Sim. É um. Nossa, um prédio, caramba! Nossa,
Infelizmente.
tem que passar. A gente foi, a gente ia em 2014 por aí
Sim.
também.
Então, e a gente era apaixonado por lá, né? E aí meu irmão também participava junto com meu pai desse campeonato, mas por ser caçula, a diferença de idade do meu irmão é de 3 anos. Só que eu sou, tipo, menininha, caçula, então, tipo, amorzinho do papai, né? Então ele morria de medo. Eu implorava pra ele, eu chorava assim, falava assim, pelo amor de Deus, deixa eu dar uma voltinha de kart. E ele não deixava. E aí teve uma vez que ele deixou eu dar umas voltinhas assim, sozinha na pista. E eu peguei um pouco de paixão, assim, sabe? Um pouco de curiosidade. Mas enfim, meu pai se afastou do kart, questão de peso, né? Que é por ser muito pesado, coluna e tudo mais. Então a gente se afastou em 2014. E em 2020, eu acho, 2019, o meu ex-namorado, ele também era piloto de kart, né, profissional. Então eu fiquei mais presente no kart, na Granja Viana, no kartódromo de Interlagos. E aí eu conheci o Campeonato Carteiras, que é um campeonato 100% feminino, né? E de lá eu peguei gosto, comecei a participar do campeonato. Fiquei acho que uns 7 meses correndo em campeonato de indoor, né? Que posso explicar um pouquinho do indoor ou não dá tempo?
Lógico, tempo aqui é o que não falta. Já tá emendando a segunda pergunta junto aqui, que eu ia falar mais ou menos disso. Quando você começou, virou a chavinha aí de ir pro do amador, né? Profissional.
Mas pode ir mal,
mas manda bala aí.
Mas é mais fácil, né? Pra quem não conhece muito esse assunto. O kart.
Explica um pouquinho, né? O que é o kart indoor, né?
Isso.
Pessoal.
Então, o kart rental, o kart indoor que. Mais conhecido como amador, é um kart que você pode entrar lá no kartódromo e alugar o kart. É um kart mais fraco, um kart que tem um borrachão do lado, então é uma proteção maior, porque quem quer bater. É um kart de toque, né? Então vai ter toque, vão te bater e você também vai bater nos outros, e é isso, sucesso. Então eu participava desse campeonato, que era de indoor, que qualquer pessoa pode participar, só que esse era 100% feminino, que eu tinha muito medo, né, de correr com os homens. E aí eu peguei gosto, peguei muito gosto, e aí, começo desse ano, eu conheci a equipe, que é a equipe que eu tô hoje do Everton, e me apaixonei pelo F4. O F4, ele é um pouco mais potente que o indoor, não é, assim, extraordinário, mas já vira a chave pro profissional, né? Não chega a ser mais amador.
Quantos HP tem? Porque lá na granja tem um de 15, né? Tem um negócio assim, tem umas duas potências e tal. Quantos HP tem, mais ou menos?
18, essa não.
É, isso mesmo. E é um motor Honda, né? E só que, assim, vamos falar resumidamente. Existe o F4 e existe os dois tempos, né? Entre outros. E eu estou pretendendo, né, agora evoluir mais e ir pro dois tempos, que é bem mais forte. O F4 é muito bacana, assim, pra quem quer começar na questão do profissional. Não é tão caro, tipo assim, não é comparado ao indoor, né? O indoor é muito mais barato. Mas, por questão de pneu, essas coisas, acaba ficando mais caro. Só que pra quem quer sair do indoor, o F4, assim, é tipo uma ótima escolha, assim, sabe? Porque acaba sendo parecido.
Entendi, é um passinho a mais do que
o
cara que já quer, já tem uns resultados bons lá no indoor e tal, às vezes até na brincadeira, assim, quer começar
exatamente.
Um negócio melhor.
Eu fui pro F4, assim, tipo, não é que eu tava boa no indoor, eu só falei, cara, infelizmente não tem tanta, não tem tanto, tipo, olheiro, sabe, no indoor.
Visibilidade, né, no
isso,
negócio.
Exatamente, não tem tanta visibilidade no indoor. Então eu falei assim, ou eu procuro patrocínio e vou direto pro F4, ou eu vou continuar no indoor e é isso, entendeu? Não que o indoor, não tô criticando o indoor até hoje eu continuo, porque, meu, é uma ótima escola. O indoor é assim, você senta no kart, você se vira com o que tem e, meu, é isso. Se o kart tá ruim, ou você larga de último, ou você para na corrida, ou você continua até o final da prova, entendeu? Então é uma ótima escola. Então, só que o F4 acaba sendo, tem mais visibilidade, acaba participando de campeonatos muito maiores. E ainda mais que é um profissional, né? Então consegue adesivar do jeito que você quer, patrocínio e etc.
Isso é legal. E quando você fala indoor, né? Não necessariamente é pista coberta, com show, com coisa, pode ser essa da Anhamelo. Podia ser considerado um indoor, assim, mesmo?
Não,
que fosse...
até mesmo a granja. Tipo, a granja, o kartódromo de Interlagos, é tudo indoor. É um kart do kartódromo, entendeu?
Não necessariamente ele é coberto, né?
Porque não.
E, pô, bacana. Nessa transição aí que você foi passando, né? Tipo, do kart do amador, pedindo pro F4, um negócio mais assim. Você teve que fazer alguma preparação, algum treino, tipo... dieta, sei lá, alguma coisa assim, ou sei lá, por enquanto foi seguiu a vida normal?
Cara, pra te falar assim, no começo, até no indoor, assim, quando eu comecei, a minha família, né? Mas meu pai me cobrou muito em relação à academia. Porque virar o volante, essas coisas, meu, acaba sendo muito, muito pesado, né? Tem que fazer muita força.
Sai destruído, né, de uma corrida.
Nossa, você fica quando eu comecei uma semana sem andar. Até hoje eu tenho vários sojos no corpo, entendeu? Então, eles me cobraram disso. Só que como eu sou uma pessoa que, cara, eu não sei seguir dieta, eu não sou uma pessoa, assim, que gosto de seguir uma rotina, eu acabo não me cuidando. Mas, questão de treino, assim, então, tipo, alongamento, eu pego uns pesos, mas de dieta, confesso que falar a verdade, eu não sigo uma dieta tão restrita, tipo, tão certinha, assim, sabe?
Entendi.
Mas o certo é, né?
Ô, Luísa, me tira uma dúvida. Você falou de dieta, pra correr, você tem, tipo, limite mínimo de peso e limite máximo de peso? Ou é...
Sim, existe. Cada categoria existe um peso, né? Então, por exemplo, no indoor, no feminino, se eu não me engano, é que muda demais pra cada campeonato e tal. As novatas que eu usava, eu acho que era 80. É 80, alguma coisa assim, 90, 80. Então, tipo assim, eu peso 60. Eu tinha que colocar 20, lastro. Né?
Tem que colocar
o
lastro, né?
Isso, eu colocava o lastro. Entendi. Então, até mesmo no profissional, tem que colocar o lastro pra ficar todo mundo igual, entendeu? E não tem justificar, sei lá, uma pessoa. O complicado seria se a pessoa passasse esse peso. Aí não tem muito o que fazer. Então, tipo assim, card profissional, sei lá, 120. A pessoa pesa 120, tipo, não tem muito o que fazer, entendeu?
Azar dela, né?
Azar dela, tipo, emagrece aí, entendeu?
Mas ela não é proibida de correr, né? Ela pode
não,
correr.
Não, imagina. Meu pai mesmo. Coisa. Meu pai, eu acho que na categoria que ele corria de kart, acho que era tipo assim, 90 e ele pesa, tipo, 120, entendeu?
Entendi. Então, aí... O problema é que são 30 quilos a mais contra a concorrência.
É, exatamente. Né? Tipo, muda demais, assim. Sim. Muito mesmo, sabe?
Eu lembro quando eu fui correr uma vez na granja com o pessoal do... Pessoal do trabalho, assim, né? E eles... Não que eu seja muito mais gordo hoje, mas era um pouco mais magro ainda. E aí o cara que tava organizando lá e tal, um dos nossos colegas do trabalho, ele olhou pra mim e falou, você vai ter lastro. E colocou, tipo, 15 quilos agora.
É, isso mesmo. Mas, assim, por exemplo, na granja, é muita subida, né? Então, pra quem é um pouco mais pesado, acaba complicando.
Exatamente.
Outra dúvida que me surgiu aqui, Luísa, deixa eu fazer a pergunta, depois eu faço a outra.
Tá bom.
Quero saber atualmente, né, em qual categoria, né, que você tá correndo e aonde, qual que é o seu moonshot, né? Onde você pretende chegar? O que que você quer, sabe?
Então, vamos começar. Atualmente, por alguns motivos pessoais e também financeiros, eu não tô participando de nenhum campeonato profissional. Porque, infelizmente, aconteceram os negócios e acabei perdendo alguns patrocínios. Mas eu pretendo esse ano ainda, ou até mesmo ano que vem, participar do Brasileiro, né, de kart. E também da Copa São Paulo, que são, assim, pra mim as maiores em questão de kartismo, sabe? Tipo, que eu quero falar assim, tô lá, tô feliz e pronto, entendeu? Ainda mais no Brasileiro. Só que na questão de, tipo, geral de automobilismo, eu quero muito chegar, assim, na Fórmula 1600. Assim, pra mim é meu sonho. É aquela categoria que, tipo, enche meu olho, assim, sabe? Que eu falo, cara, eu quero tá lá. Entendeu? Então, quem sabe ano que vem não vou estar participando.
Ah, que legal. E essa Fórmula V, Fórmula Inter, essas coisas, assim, você já pilotou e tal? Ou não?
Então, eu fiz um treino lá em Piracicaba de Fórmula V, mas foi tipo algumas voltinhas só, tipo uma, duas voltinhas. Mas de outras carros, não. Só a kart mesmo.
Ah, só kart.
Aqui já é tipo um Fórmula mesmo.
É um, né? Fórmula, né?
Isso.
Mas você curtiu, assim, ou você achou meio, tipo, o kart mais legal?
Não, eu curto muito, curto demais. Assim, é tipo a mesma pegada do kart, sabe?
Uhum.
Acaba sendo a mesma pegada, assim, tipo, uma pessoa sai do... Desculpa. Uma pessoa sai do kart e vai pro Fórmula, é a melhor escola, assim, tipo, o melhor caminho pra você seguir, entendeu? Uhum. Tipo, se você sai do kart e for pra um turismo, não significa que você não vai bem, mas a questão de comparação de ser mais ou menos parecido pro kart, pro Fórmula, é a maior semelhança, sabe?
É, o kart, ele é... O kart, ele é uma baita de uma escola, né?
Cara, não, um sem dúvida. Todo mundo começou, né?
Exato, é. Pega os brasileiros, né, que fizeram sucesso, o Senna, o Barrichello, os Fittipaldi, todo mundo começou no kart, né?
Exatamente.
Então, acho que é o mais próximo aí que um ser humano, um mero mortal, consegue ter de uma competição forte, assim.
É, eu fui a primeira pessoa, assim, da minha família a começar pelo kart, né? Ainda mais pelo profissional. Meu pai e meu irmão brincavam só. Mas eu quis seguir assim, certinho, sabe? Vou começar pelo kart, e na hora que eu falar assim, meu, tô bem, tô legal, agora deixa eu ingressar pro Fórmula, entendeu?
Entendi, entendi. E o que eu ia falar? E tipo, da sua equipe, assim, como é que é? É a LF também em competições, né? A sua equipe ou não? Acho que é uma outra coisa separada.
Não.
Ou tipo, você tá dentro de uma outra equipe com outras pessoas? Como é que funciona, assim, esse negócio?
Na questão do kart?
Isso, kart. É.
Não, assim, a LF não tem nenhum envolvimento com o kart. A LF, hoje em dia, por enquanto, né? É só da questão dos carros clássicos mesmo. E tem um carro também que a gente cuida, que é do Rodrigo, que é do Fórmula 1600. Uhum. Mas de kart a gente não tem nenhum envolvimento. Então é outra equipe, entendeu?
Ah, entendi. Eu faço completamente separado. Toda
isso, a questão
de patrocínio, essas coisas, tem que tudo... É, você que ia atrás das coisas, e pesquisava assim, ou tipo, a equipe que arranja
não. Tudo. Não, é que isso? Assim, eu trabalho na LF, né, pro meu pai e tudo mais. Só que assim, é uma equipe ainda que não. Como é que eu vou dizer? Tipo, não é tão tecnológica, sabe? Então não tem tantos funcionários. É uma equipe que, assim, tem 3 mecânicos, meu pai e só, entendeu? Uhum. E eu cheguei só pra questão da financeira e do Instagram e tal. Então eu cuido dessa parte. Mas na questão de patrocínio meu, eu fui atrás de tudo, desde o começo, assim. Eu tava até conversando com meu irmão hoje. O meu pai é o tipo de pessoa que, assim, ele se apaixonou pela questão do carro, né? E ele acabou largando a escola. Então o maior medo dele era que eu e meu irmão, a gente acabasse se apaixonando tanto igual ele se apaixonou e acabasse largando o estudo. Não que uma coisa tenha a ver com a outra, mas na cabeça dele, por ele ter feito isso, ele tinha muito medo, né?
Entendi.
E aí, quando eu...
E hoje em dia é muito fundamental, né, o negócio.
Sim, sim.
Acho
exatamente.
Que naquela época era um pouco menos, talvez.
É, exatamente. Mas pra ele, assim, ainda segue sendo esse pensamento, sabe? E aí, quando eu comecei até correr de kart indoor, ele falou, ó, eu posso até te ajudar em questão de, tipo, ajudar traçado, ensinamento mesmo, sabe? Mas de resto, é tu que corre atrás. E eu falei, tudo bem, então. Então, patrocínio, tudo, equipamento, o que foi atrás, o que ganhei, sabe? Graças a Deus, eu consegui, entendeu? Não que meu, assim, não digo que meu nome não teve uma grande influência em relação a isso, mas alguns patrocínios meus foram por mérito meu, sabe? Que eu fui atrás, que eu recebi vários nãos, que eu mandava mensagem para 300 empresas, recebia vários não, e aí, tipo, uma empresa resolveu me abraçar, sabe?
Ah, que legal, né? Isso que é bacana, né? Você construiu a própria fama, digamos assim, né?
Sim, exatamente.
Ah, muito bacana isso. E só de curiosidade, as cores do teu kart, é que você escolheu também tudo? Ou...
Não, foi tudo eu. Provavelmente eu vou ter que mudar, né? Mas foi porque eu escolhi no meu macacão, que ele é preto, né? Roxo, rosa e azul. E aí eu que segui o
mesmo... Cores do saindo de segunda.
Exatamente, coincidência.
Eu tinha um patrocinador, Zé.
Imagina.
Só apoio moral. Tinha um centavo.
Imagina. E aí eu que segui a mesma linha, né? Pra seguir um padrão. Mas é provável que ano que vem eu já mude de cor.
Bacana, bacana. Você ia falar alguma coisa, não? Você ia perguntar alguma coisa, não?
Não, eu ia perguntar que eu tava vendo. Não sei se eu li bobagem. Mas eu tava vendo que o piloto, ele é responsável pelo peso total, 70%.
Do kart?
Do kart. Então, quanto que pesa um kart? 50 quilos?
É, bastante. É que eu não sei quanto que pesa o indoor, mas o kart profissional, mais ou menos isso. É que o kart indoor é bem mais pesado, né, por conta do borrachão e tudo mais. Mas a questão é assim, ó, por exemplo...
Não sei, pelo menos, eu também.
O indoor, ele não pega o peso do kart, né? Então, assim, se o lastro é 90... É com o teu corpo, é o teu peso, entendeu? Então a gente acaba não seguindo tanto essa linha, mas o kart profissional tem que seguir o 120 contando com kart, ou até mais.
Nossa, então é realmente é muito leve.
Eu tava vendo uma matéria e é tipo, extremamente leve. Eles tiram aquele borrachão exatamente pra aliviar peso. Eles usam, acho que é de aço carbono, né? Porque é um aço mais leve. Meu, é incrível, 50 quilos aqueles caras devem pesar mais ou menos. Muito
levinho, né? Pô, 50 quilos é uma pessoinha.
Exato.
Cara, que legal, né? Mas você tava falando um pouco de trabalho na oficina também, junto com seu pai e tudo mais. E você não tem vontade de participar do campeonato de turismo, ou, sei lá, marcas e pilotos, umas coisas assim, ou até o campeonato que tem, né, que é do seu pai, né, que tem até o vídeo do Cássio lá. Esses campeonatos assim, você não tem muita vontade de participar, ou tua oportunidade?
Não, assim, eu tenho muita vontade de participar, ainda mais eu tenho um sonho de correr com o carro do meu avô, né? Mas, por questão de conhecer o kart, eu tenho muita vontade, assim, de participar do Fórmula. Mas, tipo assim, se surgir a oportunidade, ou até mesmo meu pai querer montar um carro, sem dúvidas eu vou participar, entendeu? Eu curto muito o turismo nacional, cara. É uma categoria também que brilha meu olho, entendeu? Questão de grid, assim, sabe?
Uhum. Hoje em dia tem umas competições, tem aquela Gold Classics, aquela a Copa Fusca, né?
Uhum, exatamente. É que assim, a questão do... meu pai tem uma categoria, né? Que chama Rally Clássicos de Competições.
Rally Clássicos, é isso aí.
Isso. E a maioria já é pessoal acima de 40 anos, né? Então é uma categoria justamente pra isso, que meu avô já fundou, criou, né? Pensando no pessoal já mais de idade, né? Então, meu avô, antes dele morrer, ele tinha, acho que 72 anos e continuava correndo. Então, era justamente por conta disso, sabe? Para o pessoal maior, tipo, mais velho, poder participar. Mas a Gold, assim, cara, também é muito bacana. É um grid muito cheio. Eu acho que nessa etapa que vai ter uns 60 carros.
Nossa, 60 carros?
Se eu não me engano, se eu não me engano.
Cara, deve o meio do pelotão ali deve virar uma salada de mista.
Lá,
né?
Porque... lá no autódromo de Mogi, eu esqueci o nome agora. Cara, deu a curva, assim, sabe? Era um negócio bizarro. E aí, tipo, o nosso piloto não classificou. Ele foi só no domingo. Então, a gente largava de último. Então, pra ir andando do grid, você imagina. Foi uma caminhada, assim. Tipo, tinha uns 60 carros aí. Meu, juro, foi de outro mundo isso.
Nossa, cara, deve ser uma loucura, né? Porque é um pouco que a gente tava comentando, né? A gente, sei lá, às vezes o cara vai num track day da vida, ou até num kart mesmo pra brincar, quer tirar tempo sozinho, aquela coisa, né? É o negócio de você ir pra uma pista, né? De uma competição, você brigando por um título, né? Com um troféu, alguma coisa, um campeonato, muda completamente, né? A sua cabeça, né? Suas estratégias, assim, tudo.
Ainda mais com 60 pessoas, né?
Total, mesmo kart. Quantos karts tem no grid, né? Geralmente.
Meu, assim, depende muito, assim. Tem categoria que tem 20, tem categoria que tem 30, assim, sabe? No brasileiro tem bastante. Tem acho que mais de 50 karts. Mas. Na categoria, assim, deve ter uns 20 por aí.
É bastante coisa. Bom, mas aí você tava falando também desse negócio, tipo, você falou no começo, né? Um pouco que. Seu pai tinha um pouco de receio e tal, que você era, que você era menina e tal, tinha um pouco de medo, assim. Mas aí você falou que você entrou na categoria e depois uma categoria só de mulheres e tal, né? Hoje em dia tem alguma categoria, assim, que é só específica, tipo, pra mulher, pra menina, tirando sem ser do kart. Ou senão, como que você vê, tipo, as mulheres tão entrosadas, assim, no grid, se tem ainda esse meio que esse preconceito, assim.
Esse tabu, né?
Se tem um tabu ainda de mulher nas competições ou não? Você acha que tá de boa? Hoje em dia tá mais tranquilo?
Cara, te falar que, assim, eu fico até impressionada, porque quando eu era criança, as únicas referências de mulheres, assim, que eu tinha de pilotas, né, eram a Rossito, né, a Débora e... só... Tipo, né? Quando eu era pequenininha, é só isso.
Então, a Bia Figueiredo é mais nova, né?
É, mais nova. Só que na época que eu era menorzinha, assim, tô falando de próximo da gente, assim, sabe? Que meu pai conhecia e tudo mais.
Ah, sim.
Então, pra mim, as únicas referências eram elas. Então, pra mim era um pouco impossível, sabe? Só que hoje em dia, o tanto que vem crescendo, o tanto de mulher que a gente acaba encontrando, assim, não chega nem perto, né, da quantidade de homem. Mas tá crescendo cada vez mais. E eu, assim, tô ficando até chocada. Tanto no kart, quanto no carro, tá crescendo cada vez mais. E eu quero, né, que ainda fique mais cheio, né, com mais mulheres. Ainda tem poucas, mas cada vez vai crescendo e vai quebrando esse tabu. Não que não existe gente machista ainda. Existe muito cara escroto que vai falar que... No que não é pra estar lá, que ah, não quero competir com mulher, né? Existe isso. Não aceita que a mulher é melhor ou que vai perder pra uma mulher, entendeu? Mas...
Isso é muito ruim, né?
Exatamente. Mas hoje em dia, eu acredito que, tá, que esse tabu tá quebrando bastante.
É, isso é bom, né? É bom que é o que você falou, o negócio da representatividade, né? Hoje em dia, tipo, se tem uma pilota nova chegando e tal, ela tem a quem se espelhar hoje em dia, bem mais do que antigamente. Né?
Não, sem dúvidas. Eu fico até escutando, tem um monte de menininha, assim, que chega e fala assim, ah, nossa, eu também quero correr, que não sei o quê. Então, eu acho que era isso que eu precisava quando eu era criança, sabe? Pra pegar mais impulso, pra falar pro meu pai, não, eu vou correr pronto. Que pra mim, tipo, cara, eu via um kart com 40 homens. E nenhuma mulher. Falava assim, tá, não é realmente pra mim isso, entendeu? Só que hoje tá crescendo, assim. Existem, né, na Copa São Paulo, se eu não me engano, deve ter umas 3 mulheres, assim, de 100 caras, sabe? Então, ainda é pouco, mas tá crescendo.
Tá crescendo, né? É, vamos ver se chega, né? Até na de ponta, na Fórmula 1 e tal, né?
Ah, sim, né? Verdade.
Precisa mesmo.
Legal. Não, eu ia apertar uma coisa. Lu, você tinha comentado com a gente que você também trabalha com essa parte de assessoria, né? Com pilotos, esse tipo de coisa. Consegue explicar um pouco melhor pra gente, pro pessoal aí, como que funciona?
Claro.
Que
você pode, assim, né? Claro. Então, eu comecei a trabalhar com meu pai, né? Questão de social media, então cuidava do Instagram do meu pai. E aí eu comecei a ficar mais, tipo, o pessoal começou a me conhecer pela piloto, mas também pela menina que mexia nos Instagrams. E aí eu comecei a trabalhar com alguns pilotos, então eu gerencio a questão do Instagram e tudo mais. Só que eu também trabalho como... Ai, fugiu o nome agora. Eu ajudo o piloto, né? Esqueci o nome, gente. Ah, me ajuda aí. Igual da mulher da Fórmula 1.
Assessora.
Então, eu acabo assessorando também um piloto da Mercedes, o Rafael. Então, tô lá pra tudo que ele precisa. Uhum. Tudo que, assim, quando você vai pra uma corrida, né, a tua cabeça tá 100% focada na corrida. Eu odeio me distrair. Então, se eu tô indo pra corrida, eu só vou pensar na corrida. Então, eu deixo meu celular de lado. Os outros assuntos, meu, eu não quero nem saber. Tipo, não falem comigo sem ser sobre o kart e corrida e acabou.
Foco total,
então,
né?
Exatamente. Isso aqui, quando você vai, assim, por exemplo, de questão de patrocínio, é igual o Rafael, montou um camarote pros patrocinadores. Quem que vai levar a pulseirinha pro patrocinador? Quem vai recepcionar o patrocinador? Vai ser ele? Não, sabe? A cabeça dele tá focada no carro. Entendeu? Então você acaba. Joga. Exatamente. Aí, tipo, aí ele sai do carro, é água, é lembrar de comer. E pegar alguma coisa, pagar alguma coisa. Então, tipo, questão disso tudo é o que cuido, entendeu?
Deve ser mesmo. Eu vejo, eu tava comentando, né? O Hamilton com a Angela, onde ele vai, ela tá atrás, né? Ela até prende o cabelinho dele lá no coisa, tudo, faz tudo.
É, igualzinho eu e o Rafael. E pra tudo que ele precisa, eu tô com ele e é isso.
Isso é muito legal, né, cara? Bom que você fica imerso aí no final de semana inteiro, né? Você tem muito contato.
Eu digo que eu abandonei meu pai um pouquinho, né? Que minha cabeça agora também tá focada nos outros serviços, mas...
Assim, é normal, né? Vai...
Exatamente.
Enfim, vai crescendo, vai abrindo novas portas, né? Novas oportunidades, né?
Exatamente.
Muito bom. Você... O que eu ia falar? E carro de rua, assim, aquela... É que a gente fala também de umas lasanhas, né? Os carros mais, assim, tirando de competição aí, carro de rua, assim, o que você curte aí? Você já tá com, já tem CNH, né? Você tá falando pra gente, mas não tem carro ainda. O que você curte aí dos carros de rua?
Já dei uma conversada com vocês, eu sou a louca do Audi, cara. A louca, assim. Se eu ver um Audi na rua, eu paro, olho, o carro passou, tudo bem. Vou seguir minha vida normal, mas eu sou apaixonada por Audi.
Mas Audi velho ou Audi novo?
Tudo, cara, tudo. Qualquer Audi. Qualquer Audi.
Boa. A gente vai fazer uma lista na próxima que a gente chama você fazer os melhores Audis do...
Uma marca, né? Uma marca tantos mil.
Eu sou apaixonada, cara. Apaixonada.
É, pena que é meio, os novos são meio caros, né?
Tá bem caro, né?
Sim, nossa. Mas não, nenhum... Como é que diz? Nenhum sonho é impossível.
Ah, não, com certeza.
Exatamente. Sei, é, sonhar é de graça, né, cara?
Exatamente. Sonhar que tem um Audi. Imagina? Queria.
É muito bom.
Ô, Lu, me tira uma dúvida. Você comentou que você trabalha lá na parte do seu pai e tudo mais. Você faz a parte do financeiro, né, das mídias. E você também bota a mão na massa, né, faz a parte da preparação, das modificações dos carros? Ou é mais essa parte, entre aspas, administrativa?
Não, cara, eu não... Assim, não sei se é por questão de oportunidade ou por questão de realmente não curtir tanto a parte mecânica, né?
Uhum.
Mas eu não tenho tanto envolvimento, não. Falando sobre isso, né, já vou ingressar nesse assunto. A gente tinha uma mecânica, uma mulher, né, chamada Morgana. E aí, cara, ela botava a mão na massa real. E eu via e falava assim, cara, não é pra mim, não. Assim, ela era bem magra, assim, bem mais magra do que eu. Pegava umas coisas super pesadas, sabe? Mas eu nunca me envolvi em relação a isso. É mais questão financeira. Questão de administração da empresa mesmo.
Entendi. Você fez. Você tá fazendo faculdade? Ah, não, você tem 18, né? Você
vai não, fazer ainda faculdade? Não, fazendo ano que vem.
Fazendo ano que vem? O que você quer fazer?
Quero fazer marketing digital.
Já tá. O meu já tá.
Tô meio caminho andado.
Exatamente. Né?
Você vai dar aula lá, na verdade.
Imagina, cara.
O professor ia falar, você falou, tá falando besteira. Pô.
E ela já ensina a gente também, né?
É verdade, a gente
tem que aprender um pouco.
A gente tem esse negócio aí de podcast, de Instagram, cara. A gente só fica postando, mas tem toda uma de algoritmo, tudo.
É que vocês são muito velhos, né? Complicados, né?
Olha, ofendeu essa ofendeu, cara.
Da época de vocês era Orkut. Orkut, vocês sabem.
Lógico, a gente
fazer um scrap, né, meu?
Deixar um depoimento.
Deixar
lá.
Um depoimento, né? Ah, cara, mas é bacana. E o que eu ia perguntar, você, quando você tava correndo, né, tava no campeonato, você ganhou uma corrida, chegou a ganhar corrida, que você fez pódio, como é que foi tua
cara, pódio, assim? Falar assim que eu vou chorar, ainda não. Assim, eu peguei um pódio, que foi a minha última corrida de indoor, que assim, foi realmente a corrida, tipo... Eu não... Fiquei em quarto, né? Peguei um troféuzinho, mas assim, foi uma corrida super bacana. Posso contar um pouquinho, gente? Eu sou muito orgulhosa dessa corrida. Eu tava um pouco desanimada, assim, sabe? Falando assim, cara, nunca peguei um troféu. O que eu vou fazer? Não, hoje eu tenho que pegar um troféu. Aí, entrei motivada, assim, sabe? Com sangue no olho. Falei, cara, ou é hoje, ou é hoje. Nem que seja, sei lá, quinto, eu vou pegar o troféu.
Uhum.
E aí, beleza, peguei um kart, cara, mais um kart, que assim, fui fazer a curva, fui parar debaixo do pneu, na primeira Nossa. Volta, assim, no quali, né?
Uhum.
Falei, puta que pariu, não vai ser hoje que eu vou conseguir, né? E bem, aí, falei, vou trocar de kart, já tive esse estralo, né, vou trocar de kart. E quando você troca de kart no quali, você larga de último, né?
Uhum.
Então, falei... E eu não,
esse
eu não
negócio é meio randômico, né? Tem uns caras que são bons, tem uns que são ruins.
É equalizado, mas tipo assim.
Sempre tem um pelinho a mais, né?
É, exatamente.
A mecânica sempre nunca é igual, né?
Como assim, campeonato é tipo várias corridas uma atrás da outra. Então, tipo, são várias categorias uma atrás da outra. Então, tipo, às vezes você pega um kart que bateu e tá, tipo, torto, sabe? Existe essa possibilidade. E eu não sabia que seu. Eu não deu, nem imaginei. Eu sabia, mas não lembrei que eu ia largar de último. Então eu falei assim, vou entrar no quali, vou virar um bom tempo e vou largar bem. Aí chegou na questão de montar o grid. Então vai, primeira, segunda, terceira, quarta. Aí tipo...
Você vai ficando, né?
Meu Deus, como é assim? Pressão, né? Aí eu olhava o meu pai assim, olhava pra frente. Olhava meu pai, eu chorava assim. Ó. Não acredito, eu chorei.
Não.
Aí eu larguei de último de 30 meninas. Acho que era 32 meninas, por aí.
Nossa.
Falei, não vou conseguir.
Onde que era? Qual cartódromo que era?
Na Granja.
Ah, na Granja.
Aí eu falei, cara, não vai ser hoje. Eu chorava assim mesmo, capacete. Meu pai, tipo, foca. Eu falei, não. Então, se é pra eu conseguir, eu vou conseguir. Pronto. Na hora que largou, juro, eu nunca fiz uma largada tão linda na minha vida. As meninas acabaram não se tocando. Eu fui a primeira do grid. Não queimei largada, eu fui a primeira do grid a largar. Então, fui passando assim, um monte. Na primeira curva, eu ainda tava em décimo.
Nossa,
e assim,
muita gente.
O que que acontece? Um detalhe que eu esqueci de contar. É, eu uso pedaleira no indoor, certo? Que eu sou baixinha. O que acontece? Eu não coloquei nesse kart. E eu não mudei o banco. Então, eu tava lá pra trás, entendeu? Então, tipo, eu não tava conseguindo nem alcançar o pedal. Tava na pontinha do pé.
Nossa.
E eu não lembrei. Então, tipo, na hora que eu larguei, só na hora que eu larguei, eu olhei pro meu pé e falei, meu, não tô alcançando. Então, tipo, tô na ponta do pé, não alcançava nem o
freio. Drama, assim, tava num drama você, hein, meu.
Resumindo. E, meu, assim, foi o dia. Foi o dia.
Você juntou 20 pessoas na largada com meio pé de acelerador.
Então, aí eu falei assim, cara, não, vou ter que ir. Aí, mano, e assim, na hora de subir, eu tipo, jogava meu corpo pra frente, sabe? E conseguia alcançar mais o acelerador. E aí eu comecei a passar as meninas assim, passar. Aí cheguei em segundo. Aí uma menina...
Segundo.
Aí uma menina acabou me passando. Duas meninas acabaram me passando, porque eu não tava conseguindo alcançar o acelerador. Tipo, não conseguia usar 100% do acelerador.
Uhum.
E nenhum freio. Então, tipo, eu tinha que tentar frear bem antes, sabe?
Uhum.
E aí eu fui remando. Eu falei, meu, não vai acabar essa corrida nunca. Meu braço já não aguentava mais, a perna já aguentava mais. Eu falei, cara, não vai acabar nunca essa corrida. Tipo,
nossa, cara.
Falei, pô, parece que eu tô aqui, tipo, uma hora já e não acabava. Uhum. Aí meu pai começa, tipo, fazer assim, ó. Não olha pra trás. Na reta. E eu falei, meu, tem alguém atrás de mim. E eu não entendi nada. Eu falei, puta, ferrou. Aí quando eu vejo a menina, tipo, já tava chegando em mim. Aí o que acontece? Isso foi na última volta que ela apareceu. Aí no meio disso, na última curva, literalmente na última curva, apareceu uma retardatária. Uma menina que tava uma volta atrás da gente. Eu falei, eu vou jogar pro lado esquerdo. A retardatária, que como é novata, vai se assustar e vai jogar pro lado direito. E a menina vai pro lado direito, entendeu? Então, tipo, eu subi em cima da zebra e passei a menina. Automaticamente, a menina jogou pro outro lado, entendeu? E aí, nisso, a menina jogou pro lado da menina que eu tava competindo e deu, tipo, uma atrasadinha nela. E eu, na subida, assim, pelo amor de Deus, kart sobe, pelo amor de Deus. E aí, consegui terminar a corrida em quarto. Então, assim, foi um pódio que, cara...
Você jogou retardatária pra outra menina, né?
É, lógico, velho, meu. Ou é agora, entendeu?
É, isso aí. Antes ela do que eu, né? Vai embora.
Não, eu pensei muito rápido, sabe? Tipo, uma questão que eu nunca tive essa sensação. Eu falei, eu vou jogar pro lado e a menina vai jogar pro outro lado e vai atrapalhar a menina. E é isso, sucesso. Aconteceu exatamente isso.
Pensou muito bem, né? Isso é bom, velho. Você tem que ter um raciocínio muito...
Isso faz parte das táticas, né? Que você vai
traçando. É, o kart... Não, talvez a questão de tudo... Você tem que ter um pensamento muito rápido, um reflexo muito rápido, um pensamento muito rápido, assim, pra tudo.
Sim. São milésimos ali, fração de segundo, isso, mano, muda uma corrida, né?
E o indoor, assim, tipo, acaba tendo muita batida e rodada, né? Então, meu pai sempre... A primeira coisa que meu pai falou, meu pai nunca deu dica de traçado, de nada. Ele só falava assim, você tá fazendo uma curva, já olha pra outra curva. Não mosca. Se tiver uma pessoa rodada, você vai passar e pronto, entendeu? Mas se você moscar, acabou. E acaba acontecendo muito disso, sabe? Tipo, piloto que não tem o foco e acaba não conseguindo escapar. Assim, tipo, ou você pensa rápido ou você bate, entendeu?
É tudo muito rápido, né? Acontece.
Nossa,
muito,
demais.
Muito rápido. E só falando esse negócio de traçado, tudo, você... Como que você aprendeu, assim, os traçados? Você é na hora, é na raça mesmo? Você, tipo, dá uma estudada, você vê vídeo, de repente, uma coisa assim? Como é que você prepara, assim, pra questão de traçada? Ou vai na hora mesmo e vai no instinto?
Então, assim, no indoor ele acaba trocando de traçado a cada etapa, né? Então, cada etapa é um traçado diferente. E acabei pegando, tipo, na mão, assim... Meu ex sempre me explicava, tipo, tem que agradecer muito a ele, porque ele foi um ótimo professor pra mim. Tipo, meu pai às vezes não conseguia me acompanhar nas corridas, né? e ele acabava indo, então eu me explicava, e aí foi nisso que eu consegui pegar. Como muda cada traçado, você tem que se tocar muito na questão de tangência e tudo mais, e acaba sendo a mesma coisa, né? Mas aí agora, como eu tô treinando bastante na granja, e é só um traçado proporcional, aí acabo pegando a mão e já sei de cor, assim, cada curva, onde freia, onde acelera e onde tudo, entendeu?
Já anda na granja de olho fechado, então.
A granja, tipo, eu sou apaixonada na granja, apaixonada.
Eu gosto também, nossa, faz tempo que eu não vou, a gente tá pra ir faz tempo, já precisamos marcar, não.
Eu nunca fui na granja.
Você nunca foi?
Nossa, a granja pra mim é o melhor cartódromo, assim, tipo.
É o melhor.
Muito.
Aqui é o melhor, né?
Eu já corri, assim, tipo, de Interlagos, mas. Não curti muito, não, assim, sabe? Tipo, não é.
A aldeia das Serras já foi também?
Não, nunca fui. Preciso ir, mas. Uhum. O único que eu corri foi na Amelo, né? Uhum. No cartódromo da Granja e Interlagos. Que Interlagos foi a primeira vez que eu corri de profissional. E aí. Vou contar também, gente. Eu tô adorando contar minhas histórias. Eu odeio correr na chuva. Nunca corri na chuva de indoor. E aí eu passei pro profissional. E aí, bem no dia que eu fui treinar a primeira vez de profissional, começou a chover.
Uhum.
E aí eu falei, meu, tô aqui, né? O kart tá aqui, tenho que ir. E não era com essa equipe que eu tava agora. Foi um outro. É um preparador de carro. E ele tipo, tinha um kart lá e falou, vamos treinar. E eu fui. E aí começou a chover e eu não sei, não tampou alguma coisa. Não sei explicar muito bem. Eu fui e entrou água nesse negócio. E aí o kart acabou falhando, começou a falhar.
Ah, tipo, na parte mecânica, assim, do kart.
Isso, na parte mecânica. Entrou água e aí o kart acaba falhando. Quando começa a chover tem que tampar. E a pessoa não se tocou e não tampou.
Entendi.
E aí começou a falhar o kart. Falhar. E eu com o pé embaixo. Tudo pé embaixo, acelerando, tipo, até o máximo. Porque o kart não tava indo, tava falhando. Só que na hora que saiu a água, resolveu sair a água do negócio, o kart foi com tudo.
Putz.
Meu, eu fui parar lá na grama, o kart atolou.
Caramba.
Eu saí do kart, assim, tipo, o meu pé no mato, que tinha logo assim, bastante mato, né?
Uhum.
O mato, tipo, na minha cintura. Eu falei, meu... ferrou.
Nossa.
E aí puxaram o kart, me ajudaram a puxar o kart. Eu falei, vai voltar? Eu falei, vou, então eu volto de novo. Dei uma volta e falei, não, chega, vou embora, não, hoje não é meu dia. Aí também não curti tanto o traçado de Interlagos, assim, tipo, eu curto mais a granja, assim, sabe, que é mais subida e tal.
Sim, tem umas elevações aqui.
Sim, é, tipo, a do cartão da granja é mais plano, né?
É, eu nunca, na chuva eu também nunca corri, não sei. Na verdade, uma vez só, a gente tava na Anhamelo, não sei se você tá, acho que o Renato tava comigo até. A gente tava na Anhamelo e começou a chover, só que tipo, a gente tava com pneu slick, aí virou uma zona, né?
É.
Mas cara, mas eu imagino, deve ser tenso assim.
Então, é que no indoor, cara, não tem muito isso, né? Você vai rodar, vai bater e pronto. Agora, eu tava com kart, tipo, de outra pessoa.
Uhum.
Um kart que eu nunca tinha corrido. Aí na hora que eu fui parar na grama, eu falei, meu, ferrou, quebrei o kart. Comecei a chorar e falei, nunca mais eu corro. Deixa eu continuar
no indoor. É o kart dos outros, né? Isso que é
pressão
não,
dobrada.
Não, cara, dá uma pressão assim, eu não gosto.
É, melhor o seu mesmo e bom. Mas a chuva é um negócio engraçado, né? Os pilotos, assim, na Fórmula 1, onde o cara se... Olha, cara, o cara é bom mesmo quando ele ganha uma coisa na chuva, né?
Então, tem muita gente que gosta e tem muita gente que não gosta, assim. É tipo um belo empate, sabe?
Uhum.
Meu pai é um dos caras que ama correr na chuva. Ama mesmo, assim, sabe? Tipo, ele, as melhores corridas dele foram na chuva. E aí eu fico chocada, que eu fico, cara, não ia conseguir fazer isso, não.
É, então, cara, eu vejo também, mas deve ser um absurdo, né? Tipo...
É bem difícil. De kart já é difícil, eu fico imaginando de carro, sabe? Assim, tipo, sensibilidade, essas coisas deve ser bem pior.
Eu já não gosto de pegar uma estrada com chuva, imagina.
Não, e você acaba não chegando imagina nada, correr. Né?
É, então. Imagina correr.
Nossa, na viseira, deve ficar um inferno.
Sim, nós pode cair no capacete, né?
É
capacete de kart correr na chuva é complicado. É que chega, tipo assim, tem algumas coisas que chega a chuva a ser tão forte de kart que tem que parar, sabe? O pessoal evita. Mas de carro, tá chovendo um monte, você vai mesmo assim, filho, vai.
É, não tem desculpa, né?
Não tem desculpa.
Como que é? Você limpa a viseira com o quê? Com a mão mesmo? Quando você tá correndo?
Na chuva?
É.
Ah, tipo, tem gente que passa um produto e aí não, acaba não, tipo, molha, mas não embaça, sabe? Então a...
Eu já vi isso, as gotas meio que passam reto.
Isso, isso. O pessoal passa isso na viseira.
Entendi.
Entendeu? Aí, tipo, deixa um pouco aberto também. Eu faço isso, tipo, eu deixo um pouco aberto, aí eu consigo ter mais visibilidade. Não é o certo, né? Mas
uhum.
Eu faço pra escorrer mais fácil, sabe?
Entendi.
Eu entendi. O... Pô, e amanhã, ó, tem... Amanhã tem Fórmula 1, você tá acompanhando aí o campeonato, que você tá...
Nossa, demais.
Que você curte, você falou pra gente, né, que você curte, mas...
Demais.
Enfim, o que, que você... você acompanha, tá acompanhando as corridas aí, conta aí um pouquinho pra gente.
Cara, eu sou apaixonada por Fórmula 1, eu não curtia tanto, desde pequena minha mãe e meu pai assistiam, mas eu não curtia. Aí ano passado, né, na questão da disputa do Hamilton com o Max, cara, uhum. Foi incrível, aí eu fiquei, poxa... Aí eu comecei a acompanhar, agora eu sou todo final de semana que tem, eu assisto.
É número um agora.
Foi número um, é.
Nossa, eu amo.
Eu via, quando eu era bem criança, assim, eu lembro dos títulos do Schumacher, do
uhum.
O Alonso e tal. Aí depois, o último que eu lembro que era criança que eu vi foi do Hamilton com Massa, lembra que... O Massa
sim.
Ia ganhar e na última curva
verdade.
O time Glock fechou ele e aí, cara, foi uma puta decepção. Nossa, eu lembro que, meu, minha família tava em casa me torcendo, assim, e mó água no chope, né, tal. E
é
o
verdade.
Hamilton, o primeiro título dele, né?
A minha mãe é fã, assim, do Hamilton, então sempre nas cuidas dele ela torcia pra ele. Eu cresci bem no... Eu acho que eu peguei essa fase dele de começar a ganhar tudo, assim, sabe? Minha mãe fica louca. Doida.
Então, e aí depois que ele foi pra Mercedes, nessa fase dos motores híbridos aí, a Mercedes tem que falar, né? Dominou, né?
Sim, verdade. Então, tá muito legal esse ano por conta disso, sabe? Que
isso.
Tá tendo muita disputa. Antes era chato, tipo, não tinha graça, assim, ah, era o Hamilton, vai ser o Hamilton uhum. E acabou.
É, sobrava, né? O cara tava sobrando.
É, então, ficava chato. Agora que tá essa disputa, tipo, ano passado que começou a disputa com o Max e com o Hamilton, uhum. E esse ano que tá, tipo, a Ferrari também junto, cara. É surreal, tipo, a gente não tem uma pessoa que não começou a assistir Fórmula 1.
Não, é verdade, o carro da Red Bull no passado, né, motor Honda, porque o negócio foi o seguinte, a Honda tinha o último ano dela de contrato lá na Red Bull, e eles pegaram todo o dinheiro que eles tinham e falaram, olha, bota nesse motor aí e faz o melhor negócio pra ver se a gente ganha, porque é nosso último, né,
uhum.
Eles torraram o budget lá e realmente deu certo, né, ganharam o campeonato,
sim.
De construtores não, mas de pilotos ganhou, né. E aí o desenvolvimento do carro ficou pra esse ano também, e, meu, e agora a Ferrari veio também muito bem, né, com o novo regulamento e tudo, e a briga tá boa, na última corrida aí, putz, foi loucura, né,
nossa,
cara?
Nossa, demais, cara. E assim, a Ferrari também tá presente esse ano, é coisa de outro mundo, assim, de verdade, tá muito
sim.
Legal esse ano.
Então tá bem bacana mesmo. O Renato não acompanha ainda.
Sério?
Começa a acompanhar a gente.
Poxa.
Com
todos esses comentários, vocês me incentivaram por essa companhia.
Não, sério, você não vai se arrepender. Eu de domingo, assim, é minha programação, eu falo.
Ah, esse final de semana é na Áustria, na casa da Red Bull lá, meu.
E eu torço pro Max, né? Sem dúvidas nenhuma.
Eu gosto dele também, ele é meio. Ele tem um jeito meio agressivo assim, na pista que eu gosto.
Mas é isso, piloto, entendeu? Piloto raiz. Meu.
É, eu acho
inimigo,
que ele.
Acabou.
Eu acho que ele me lembra um pouco, óbvio, né? Guardado as devidas proporções, mas ele lembra um pouco o jeito do Senna, assim, de ser.
Uhum, eu ia falar isso.
Ser, tipo, em cima, sabe? Ser agressivo, sabe? De ser. De querer. O Senna era um puta piloto, né? Talvez o maior da história. E, cara, ele era tão, né, focado e tal, que tem, tipo, corrida em Mônaco que o cara tava, meu, dando um baile, assim, em cima do segundo colocado, e os caras do rádio falando, meu, você pode tirar o pé agora um pouco.
Uhum.
E ele queria tanto, tal, tanto fazer o resultado, tanto esse negócio de ganhar, e ele, às vezes, acabava batendo, né, em Mônaco ele bateu também,
sim.
Tipo, pela corrida, ele se atrapalhava com o retardatário, tinha umas coisas assim, mas era um ímpeto, né, de tentar ganhar e tudo. Eu acho legal essas coisas, pilotos que são mais agressivos, assim, gente.
Eu também curto, assim, eu acho que não tem que fazer, tipo, subir pra cabeça a questão, assim, de, ah, eu tenho que ganhar a todo custo, e esse todo custo acaba atrapalhando, né, a questão de bater, que você falou, de se atrapalhar, mas a questão de ter ambição, de falar assim, cara, lógico que não é uma Fórmula 1, mas igual eu entrei na corrida falando assim, meu, eu vou subir no pódio. Então, até na cabeça, assim, eu sou o melhor?
Uhum.
Cara, perfeito. Se você acredita que você é o melhor, sucesso, entendeu? Eu acho que tem que ter um pouco disso.
Sim.
É, você tem que acreditar. Só se você não acreditar em você mesmo, né?
Quem vai acreditar, exatamente.
Exatamente.
E o Max segue essa linha, tipo, eu sou o melhor. Então eu tenho que ganhar e pronto, acabou.
Eu até acho muito questão dos pais dele, né, cara? O pai dele é esse piloto, a mãe dele, acho que é.
Exatamente. É cara, isso mesmo.
Imagina a cabeça desse cara, né? Tipo, desde criança.
É, desde criança ele foi muito cobrado no kart, assim, né? Por isso que eu sou muito fã dele. Tipo, é um cara que sempre teve muita pressão em cima dele. Então, ele tá se destacando muito esse ano. E ano passado, né, sendo campeão. É muito bacana, cara.
Total, mas tem uma geração boa, né? Ele, o Leclerc também. O Leclerc é um cara mais inteligentíssimo, né, cara?
Nossa, muito, muito.
Um cara difícil, assim, inteligentíssimo, tal. Tá? O Norris também, um cara que chegando aqui.
Ai, eu sou apaixonada nele, juro. McLaren, assim, eu torço pro Max, né? Porque ele sempre é o que mais se destaca. Mas a minha equipe de coração, né, é a McLaren. Eu amo o Landinho, nossa, amo demais.
Landinho. Que ele é, velho, molecaço, né? Quando ele tem uns 20, talvez?
Eu acho que é isso, uns 20, 21, por aí, no máximo.
É, ele é molecaço, assim, tá dando um baile em cima do
É que, pra mim, na meu ponto de vista, eu acho que ainda falta muito do carro. Se desse um carro, tipo, de linha, assim, sabe? Falar assim, meu, esse carro tá top, ele ia se destacar. Pra mim, falta muito do carro, mas ele é um puta piloto.
Com certeza, é, tá fazendo milagre ali, né? Você vê, ele tá dando um baile em cima do
Ricciardo
lá, né? O cara chega, tipo, em quinto e o companheiro de equipe em 19º, sei lá.
Exatamente. Acho. E pior que o Ricardo, assim, ele não é tão ruim, né? Por conta, realmente, do carro, entendeu?
E outra, ele chegou na McLaren com a preço de ouro, como...
Exatamente.
Tipo, mano, o contrário, né? Mas...
O pessoal até pergunta, cara, por que saiu, sabe? Tipo, foi pra McLaren e tudo mais e... Não consegue. Já o Lando, cara, ele se vira com o que tem. Entendeu?
Exatamente.
É que ele ainda é muito imaturo, né? Eu lembro que teve uma corrida ano passado que ele tava, tipo, liderando e tava chovendo, começou a chover. Então a equipe falou assim, cara, entra pro box.
Na Hungria, acho.
Isso, entra pro box. Acho que foi. Entra pro box pra trocar o pneu. Aí ele, tipo, meu, tô ganhando, não vou entrar. Acabou não escutando a equipe. Rodou, não conseguia parar na pista, né, por conta do pneu, rodava e perdeu a corrida por conta disso, entendeu? Então é uma pessoa que tem que trabalhar também a maturidade.
Total, eu lembro disso, nossa, deu uma dó, velho, porque foi, putz, a primeira vitória do cara.
É, ele foi burro mesmo. Não tem outra explicação, o cara foi muito burro. É porque, assim, não é só o piloto, sabe, que constrói tudo, é a equipe também, cara, escuta a tua equipe, sabe? Tipo, escuta seu mecânico, escuta o chefe de equipe, eles sabem o que é melhor pra você. Desde o começo eu escuto meu pai falando assim, puxando a orelha de piloto. Aí o piloto não escuta o que meu pai falou que ia acontecer, realmente acontece, entendeu? Então, se tivesse escutado, ia evitar. Fato. Entendeu? Então, tipo, é tudo, é uma construção. Então, se ele não tem maturidade de escutar a própria equipe, que sabe o que faz, ele só vai se ferrar. Então, tipo, se ele tivesse parado pro carro de pneu, ele teria ganhado.
Sim, com certeza.
Até porque quem a equipe que tá vendo de fora, né?
Exatamente.
Ele fala na adrenalina, às vezes ele não vê uma coisa ou outra aí.
Mas é uma via de duas mãos também, né? Tem essa toda a parte, tipo, os caras têm análise toda na mão, os caras sabem de tudo e tal. Mas também tem o outro lado do piloto, tá sentado com a bunda ali no carro.
Não, sim.
Teve uma corrida esse ano. Oh, meu Deus, será que eu tô ficando meio gaga já? Que eu não vou lembrar mais quem que era. Que o cara falou, olha, meu carro tá ruim. Aí o mecânico falou no rádio, não, o carro tá bom. O cara, porra, mas eu tô sentado aqui, eu sei que o carro tá ruim. Tipo, então, tem que ter essa troca também, né? O piloto também, ele contribui muito pro desenvolvimento do carro e pro feedback dele.
Então, nesse assunto, questão de estratégia e tudo mais, a gente participou das 1000 milhas, né, esse ano. Então... A gente tinha toda uma estratégia. A gente contratou a Erika, que é uma engenheira, né? E, meu, a gente tinha uma estratégia, assim, incrível, incrível. A gente tava ganhando na nossa categoria. Faltava nem 5 horas pra acabar a corrida, né? Uma corrida de 12 horas. E acho que faltava 4, não sei. Acho que faltava 4 horas pra acabar a corrida. E a gente tava, assim, abriu, sei lá, 30 voltas do segundo. E aí acabou, a gente, era meu pai, o César Martins e outro piloto, que eu não vou citar o nome. E esse outro piloto acabou fazendo uma burrice e acabou estragando o motor. Então, assim, toda a nossa estratégia foi pro saco, né? Então, assim, que eu digo, não adianta só a equipe ter uma puta estratégia, não adianta a equipe ser uma puta equipe, ter um puta carro, se o piloto só vai fazer merda, entendeu? Então, é tudo, né? Tipo, não é só o piloto, não é só o carro, não é só a equipe, é, tipo, tudo junto, em harmonia, sabe?
É um conjunto, né?
Exatamente.
Você assistiu, né, o Drive to Survive aí, as temporadas, né? E na última aí tem os caras da Haas lá, o Mazepin, né, cara? Putz, imagina que inferno, né? O cara só destruiu o carro toda vez, o pai do cara mandando em tudo, querendo que dê um carro melhor pro filho dele. Cara, não funciona assim,
então,
né?
Então, é isso que eu acho muito errado, assim, no automobilismo, sabe? Infelizmente, tipo, ainda mais no kart, a maioria é filhinho de... Vou falar o termo certo, filhinho de papai, sabe? Uhum. Então, acaba não dando oportunidade pra quem realmente tem um talento. Então, por exemplo, e se eu tivesse um piloto que realmente tem um talento estivesse no lugar dele, sabe? Talvez a equipe teria resultados melhores. Mas não, coloca ele porque ele é o filho e tudo mais. Então, ele pode fazer a merda que for, não é desse jeito, né?
É, não dá, né? É, o foda é a grana, né, cara? A grana que o cara bota lá dentro, hoje em dia, tinha o Mazepin que saiu agora, né, por conta da guerra e tudo.
Sim.
E tem o Latifi também, que eu acho que o pai dele é dono da maior patrocinadora lá, o Stroll, que o pai dele é praticamente dono do time, né?
É.
Então, esses caras, eles ficam ali... Não são completos idiotas, né? Tipo, não é que o cara é um retardado, mas tá abaixo, né, do nível...
Exatamente.
Tem muito mais.
Não, assim, ou você realmente é filhinho de papai, você tem um dom, ou você é filhinho de papai e só vai fazer merda. É o fato, entendeu?
Exatamente.
Existe muito cara que, assim, tipo, o pai realmente tem uma puta grana e coloca o filho lá, tipo, tem privilégio, mas o menino assim, realmente acelera, tem um talento. Ou o cara, assim, tipo, meu, você fala assim, o que esse moleque tá fazendo aí, entendeu?
Exatamente.
Entendeu?
Você acompanha o... Tipo, o negócio da Fórmula 2 também, o Drugovic.
Não, cara, não. Assim, eu vejo os resultados, mas eu ainda não comecei a assistir e acompanhar, não.
É, também não vejo, mas eu vejo que o Drugo tava liderando na campeonato.
Tá, não, toda corrida tá ganhando. Toda corrida. Tá,
O que a gente tem mais próximo a gente chegar num brasileiro, né?
É, eu acredito que futuramente, se tudo der certo, ele que vai chegar na Fórmula 1.
Precisa, né? O talento ele já tem, né? Precisa de um patrocínio, né? Precisa de um lugarzinho lá, né?
Exatamente. Ah, não, mas como ele tá se destacando tanto, é questão de... Bem possível que ele corra.
Não, só que... É uma grana absurda, né? Você entra na Fórmula 1...
Sim. É uma coisa surreal.
Milhões e milhões de dólares. Falando de 200 milhões de dólares, sabe? É um negócio absurdo.
É, acho que, tipo assim, cada asa do negócio, assim, tipo, meu, dá pra comprar uma casa.
Eu tava vendo um vídeo no YouTube, né, do cara falando quanto que custa, né, cada batida. É difícil mensurar, né, porque não se vende isso por aí,
sim,
né? Mas era, tipo, coisa de 60 mil dólares, né, então, uma batida.
Ah, é um absurdo.
Cada asinha, assim. Só, a gente tá quase dando uma hora, eu não sei se esse aplicativo vai fechar com uma hora, acho que não, né? Mas eu teria... Não, mas ele fecha quando a gente tá falando só mais dois, lembra? Tipo, quando tá na chamada, porque com o João passou tudo, né?
Acho que
beleza, acho que dá. Senão ele avisaria também. Mas se cair, qualquer coisa a gente corta. Mas enfim, eu só pra coisar, se falar do kart, né? Quanto que morre, assim? Quanto que gira mais ou menos assim, uma temporada num kart, na categoria assim, né, com kart F4 e tal? Qual que é a ordem de valor aí que a gente tá falando? Na casa de poucos milhares ou muitos milhares?
Então, assim, no F4, dependendo do campeonato, sabe? É que depende extremamente do campeonato. Então, por exemplo, se o campeonato é só... Vamos supor, o campeonato é só Interlagos. Então, você não vai ter o custo, sei lá, de se deslocar pra outro cartódromo e tudo mais. A equipe se deslocar, né? Mas a inscrição, meu, muda tudo. Mas gira em torno, assim, se você realmente tem um kart muito bom, cada etapa deve custar uns 8, 10 pau, entendeu?
Nossa.
No F4. Aí vai subindo de categoria, vai acabando ficando um pouco mais caro. Pra você ser competitivo, assim, sabe? Tipo, trocar pneu e tudo mais. Agora, se você vai realmente com pouco... Tipo assim, eu gasto com treino, hoje em dia. É que eu alugo kart, então kart não é meu. Se eu fosse comprar um kart, tipo, um kart zero. Só o básico do kart. já vai uns 20, 23 mil, entendeu?
É, cara.
Esse kart, hein?
Exatamente. Então, tipo, eu alugo o kart. Aí o kart, pra alugar, pra treinar uma vez por semana, acaba sendo em torno, tipo, de 2 mil, entendeu?
Você
com
vai
pneu, bastante. Com tudo. Agora, se, tipo, for, realmente for correr, aí vai mais grana. Aí vai, tipo, uns 8, 9 mil. Então, realmente tem que ter patrocínio, cara.
Tem que ter bolso largo, né? Porque o negócio é complicado, cara.
E no carro é pior ainda, né? No carro é mais caro ainda.
Com certeza.
É que na F4 é mais viável, né? Mas se você pega uma categoria maior, tipo, você vai pro brasileiro, aí o brasileiro você custa, tipo, você gasta uns... acho que vou chutar um pouco alto, mas tipo uns 100 mil, sabe?
Uhum. É, deve ser por aí mesmo.
Com kart zero.
A gente tava falando... Você tava falando no outro episódio, né, de experiências, né, automotivas. Deixa eu comentar, né, um sonho que eu teria, assim, que eu coloquei na lista, era participar de uma Copa HB20, né?
Uhum.
E, cara, só pra fazer uma Copa HB20, que o negócio vai mais simples, né, digamos assim, já é caro pra cacete, né, cara?
Sim. É que a Copa HB20, ela acaba sendo uma categoria que hoje em dia tem uma grande visibilidade. Sim. Então, acabou se tornando uma categoria muito cara, questão de procura, né? Então, o pessoal, a maioria que sai do kart, tipo, ou vai pro Fórmula, ou vai pra Copa HB20, se tornou uma categoria muito, muito vista, assim, sabe? Tipo, tem fãs e tudo mais. E a estratégia deles foram muito boas, né? De marketing e tudo. E acabou se tornando uma categoria muito cara, bem cara. Ainda mais por ser, tipo, uma equipe só, né?
O Renato já tem o carro, só falta ele chegar lá agora.
Então, mas o complicado acaba se tornando mais caro porque é uma equipe. Então você não pode chegar com o teu carro lá ou com a tua equipe e falar, vou correr, entendeu? Então, tipo, por exemplo, a Gold, isso, são várias equipes, entendeu? Então, tipo, você pode montar um carro e levar o seu carro pra lá. Já, cada equipe tem um valor diferente que vai cobrar. Já a Copa HB20, pra você entrar, ou você paga aquilo ou você não participa da Copa HB20, entendeu?
Uhum.
Então, como é uma equipe só, mas
os carros são todos padronizados lá. Então,
exatamente.
Não
dá pra chegar com o HB20 do Renato lá. Isso aí que fala a mesma coisa, Renato. Deixa eu só. Olhando no gancho das experiências aí, vai só pra gente fechar aí, porque a gente tá com tempo também, né? Você falou que tinha compromisso, só pra gente fechar. Que experiência automotiva? Bom, você já correu de cara, você já tá em uma semana de... Bom, você tem muito mais experiência que muita gente, assim, de automobilismo, mas o que você gostaria de fazer, assim, de diferente? De repente uma viagem, alguma coisa assim? Que nem no episódio a gente falou, o Renato falou de ir numa autobahn na Alemanha, pegar um carro tal, dar uma coisa. Eu falei de ir na pista de Nürburgring, um negócio assim. O que você gostaria de fazer, assim?
Cara, eu tenho muita vontade de correr fora, né? Então, correr na Europa, assim... A Europa, em questão de kart, assim, é muito mais valorizado, né? Então, o pessoal acaba olhando mais. Então, se você quer... Se tem grana e você quer bem, assim, crescer, você vai pra Europa, de fato. Então, eu tenho muita vontade de conhecer a Europa, assim, as pistas, até mesmo os autódromos. E conhecer a Inglaterra também. Meu pai já foi uma vez, que ele também corre de autorama, né? E teve um mundial lá na Inglaterra. E aí, conheceu o autódromo de lá, cara. Eu tenho muita vontade também de conhecer.
Pra Silverstone?
Isso.
Nossa, que da hora. Diz que é animal, né?
Nossa, é muito... assim, um museu, tudo, cara. É incrível.
Isso que eu falo. Não é só pista, né, cara? Tem tudo, né?
Tem tudo. Meu pai não conseguiu entrar dentro da pista. Porque tava tendo alguma coisa lá e não conseguiu entrar. Mas, tipo assim, um museu, tudo, cara. Nossa, é incrível. Mandou as fotos, eu queria muito conhecer.
Eu tava lendo um capítulo aqui do livro do Flavinho, mas só... 25 anos atrás, não sei se hoje em dia tem, mas ele fala que tem uma loja de souvenir, assim, que os lembrancinhas que eles vendem, é tipo assim, um pistão do carro de não sei quem, tipo, a vela de ignição do carro do fulano, entendeu?
Sim.
Que da hora, mas até as lojinhas lá são todas voltadas pra isso.
Eu tenho muita vontade de conhecer, né, demais, meu pai mandou as fotos, assim, umas coisas, uns carros que você fica até de boca aberta, eu tenho muita vontade. Eu curto muito a Europa, sim, então é a minha vontade realmente de correr pela Europa inteira.
Boa, bora pra Alemanha, então. O meu já tinha falado do Alemanha, Renato Alemanha, você vai agora pra Alemanha também.
Fechou, eu topo.
Mochilão, né? Mochilão.
Comprar passagem aí, gente.
Comprar.
Ah, isso aí, cara. Acho que é isso, né?
Acho que é isso, ela falou bastante, né? Falou. Ficou a história dela inteira.
Falou bastante. Quer falar, você tem mais alguma consideração aí? Você falou mais alguma coisa?
Ah, gente, eu queria primeiramente agradecer vocês, né, pela oportunidade. Gostei muito do bate-papo, assim. Até esqueci que era um podcast, realmente parecia que era um bate-papo de amigos. E tenho muito a agradecer pela oportunidade, de verdade. Obrigada mesmo, é uma honra.
A gente que agradece, né?
Opa, a gente agradece, total.
A gente não esperava, né, o convite ser aceito, né?
E o Renato, por que não, cara? Uma pessoa que deve ter uma bagagem, né, toda uma história e tal, coisa de cara, putz, deve ser interessante. A gente nunca fala desse tipo de coisa aqui.
Não, seria um assunto que a gente aborda.
Seria uma oportunidade muito boa, porque às vezes eu quero falar de Fórmula 1 também, porque eu tô acompanhando, só que o Renato, tipo, não vê, então ia ficar chato. De repente, um episódio só eu falando e o cara não falando nada e tal.
Uhum. Então, agora bora fazer um com meu pai. Meu pai também gosta muito de falar, igualzinho a mim. Aprendi com meu pai.
Tá convidadíssimo.
Não, fechou então. Vamos trazer ele aqui pra conversar. Ele tem muita história, né? Bem mais que eu.
Pô. Não, imagina, pô. O seu pai é o Luiz Finotti, né?
Isso.
É. E, não, vamos trazer, vamos fazer sim com ele.
Combinado, então.
Convidadíssimo.
E temos aqui na oficina também.
Exatamente. Isso, vocês estão bem-vindos,
Boa.
Então, é isso, Lu. Muito obrigado.
Obrigada, gente, de verdade. Mesmo. Foi um prazer.
Isso aí, sigam a gente nas redes sociais, Instagram, o que mais a gente tem? TikTok. Ó, a gente tá no TikTok também, viu?
Aí, pra quem usou o Orkut, né? É. A gente tá bem agora.
A gente tá dancinha,
ó. Olha, tão modernos, hein?
Estamos jovenzinhos.
Posso falar minhas redes sociais também, gente?
Pode, claro.
No meu Instagram é Luiza com Z, Finotti com 2 T e com 2 I. Seguem lá, gente, que eu mostro todo o meu dia a dia no kart.
Boa. Não tem TikTok?
Ah, eu tenho, mas é muito vergonha, então não vou passar, não.
Só a gente passa vergonha aqui.
Só a gente pode passar.
Ai, meu Deus. Gravar uma coisinha.
Não, tá
isso,
bom, tá
gente.
Bom.
Gente, obrigada mesmo, viu?
Obrigado a você.
Imagina.
Pra quem tá ouvindo a gente aí, obrigado pela atenção. Forte abraço.
Esse é um episódio que tá fadado ao sucesso.
Sucesso.
Tá fadado ao sucesso.
Abraço, pessoal. Tchau, tchau.